Lei dos Fatos.
Estamos de volta juntos para mais uma edição do Além dos Fatos. Muito obrigado a você que sempre nos faz companhia, né? E sempre traz também aí a sua contribuição no nosso programa, com a sua audiência preciosa no rádio, também aí na internet, no nosso streaming no YouTube também. Muito obrigado por nos fazer companhia, nos dar essa carona super legal aí no seu fim de tarde, começo de noite, enfim, início da manhã, não sei qual é o seu fuso horário. O importante é ter você, ter a sua companhia com a gente. E a sua também, Larissa Oliveira.
Oi, Veri.
Olá.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Terminando a nossa semana do Além dos Fatos.
É verdade.
De ouro, como temos costume, né? Porque quinta-feira é fixo aqui no Além dos Fatos. Seja bem-vinda, doutora.
Obrigada. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Larissa. Boa tarde aos ouvintes aí da Novo Tempo e a galera que acompanha a gente aqui pelo YouTube também. Muito bom, mais uma quinta-feira, estarmos juntos aí.
Bênção pura, doutora Wélida Dancini, todas as quintas nos dando essa contribuição, salvo uma ou outra quinta, né, que geralmente o seu trabalho possa nos furtar um pouquinho, doutora Wélida, mas quase sempre ela está conosco, né, Larissa?
É verdade. Boa. Doutora, nos ouve bem? Tá conseguindo enxergar a gente bem também?
Tudo ótimo,
bom.
Muito bom.
Perfeito. Então estamos de volta. Quinta-feira é dia da gente cuidar da mente, né, Larissa?
Exatamente,
fazer
velho.
Aqueles ajustes importantes aí na nossa caminhada, nesse sentido, para termos saúde mental, controle emocional, qualidade de vida, né, nas emoções. Então a gente traz aí essa temática importante toda quinta-feira. E a gente precisa desse suporte, né? A vida não tá fácil para ninguém, né? Então, se não tivermos ajuda de especialistas, né, conselhos práticos e bons para nossa caminhada, realmente poderemos entrar em parafuso, né? Não queremos ninguém assim, né, sofrendo devido às complicações que acabam surgindo na vida. Ansiedade e o autismo é a nossa temática hoje, Larissa.
Pois é, Veri. Eu falei, né? Perguntei pra doutora se ela tá conseguindo ver a gente direitinho. E aí agora eu vou perguntar pra você. Acessa aí o YouTube, vê se tá vendo a gente bem bonitinho aí, porque já estamos com a nossa live aqui no nosso canal do YouTube também. youtube.com/NovoTempoRádio. Vem pra cá participar com a gente, comentar aqui ao longo do programa também, trazer as suas perguntas, inclusive participar da nossa enquete. Eu pergunto, Veri, se você que está acompanhando Além dos Fatos, você é autista ou você conhece alguém autista? 100%, por enquanto, pelo menos, da nossa enquete, Veri. Todo mundo conhece alguém ou quem votou é uma pessoa autista. Muita gente, hein? Tá 100% aqui por enquanto.
Pois é, hoje eu ouvi assim, algo que liga sempre o alerta, né? Que quando, normalmente, de pai para filho, né? Vai fazer, vamos supor que os dois pais vão levar o filho para uma... Depois a doutora vai falar se isso realmente bate, né? Os dois pais, né? Papai e mamãe vão levar o filho para pro exame, né? Para o laudo, enfim... Né? E costuma acontecer, não é regra, mas costuma acontecer de um dos dois saírem também, né, com o laudo dessa reunião, desse encontro, né? Um dos dois, o pai ou a mãe, pelo menos. Então, daqui a pouco a gente fala, doutor Wélida nos ajuda também sobre essas questões aí, que são questões importantes sobre o autismo. Nós vamos tratar disso hoje, mas a ansiedade, né? O autismo e a ansiedade, na verdade, a nossa temática está atrelada a isso hoje, não é, Larissa?
Isso mesmo, Veri. Bora pro tema?
Vamos. A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse e perigo, funcionando como um mecanismo de alerta que prepara o indivíduo para enfrentar desafios. Em níveis moderados, a ansiedade pode ser benéfica, pois aumenta a atenção e a motivação, ouviu isso? No entanto, quando se torna excessiva e persistente, pode interferir nas atividades diárias e também na qualidade de vida, caracterizando um transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade incluem uma variedade de condições, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, as fobias e o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Esses transtornos são marcados por sintomas como preocupação constante, dificuldade de concentração, irritabilidade e sintomas físicos como aumento da frequência cardíaca e sudorese, né? Aquele suorzinho que acaba surgindo incontrolável, mesmo que você não esteja sentindo calor, né? Agora, imagine uma pessoa autista que sofre de ansiedade. Será que é na mesma intensidade? Será que é na mesma intensidade que uma pessoa neurotípica? O que você acha, Larissa?
Vamos descobrir ao longo do programa, Veri. Veri, olha só, a paixão pela arte tem ajudado uma moradora de 14 anos da Serra, a Ana Rebeca, diagnosticada com transtorno do espectro autista, a superar a sua ansiedade por meio da pintura. A Maria Lúcia, que é a mãe da Ana, relata que Ana fica entusiasmada, né, ao visitar papelarias e ela quer comprar tudo que ela vê pela frente em relação às pinturas dela. Ela é muito ansiosa, diz a mãe, e a pintura serve como uma distração. Ela faz uso de medicação, mas a pintura se tornou um reforço importante em nossas vidas. Quando se sente triste, ela pinta. A arte, então, se tornou uma forma de superação para ela. Esse texto é do site Portal Tempo Novo. Quase Novo Tempo.
A arte é maravilhosa, né? Em todas as suas manifestações. Sempre auxilia muito as pessoas, né? Ajuda tanto o artista que faz manifesta a arte, quanto quem é espectador ou, enfim, né, se beneficia de alguma forma indireta da mesma. Coisa boa demais. Legal. Doutora Welida Dancini, que tema interessante, hein? Que assunto bom a gente aborda hoje.
Sim, e assim, além de ser interessante, é um tema muito necessário.
Exatamente.
E aí eu vou já fazer a pontuação aqui, porque a Larissa, ela realmente tem se especializado cada vez mais aí em trazer pautas muito úteis, muito necessárias para a nossa conversa aqui. É um tema muito, muito necessário, porque existem muitos preconceitos. E muito do preconceito é por falta de informação. Então, a gente precisa levar informação correta, adequada, profissional, para que as pessoas se libertem desses prejuízos da falta de informação ou da informação errada.
É verdade. E nesses casos, principalmente quando se trata do autismo, né? Para a pessoa, né? Para o autista, é libertador, né? Você ter as informações certas, já ter o laudo, enfim, né, saber quem você é, né, de fato, desde sempre ou no tempo certo, é a melhor coisa, né, doutora?
Com certeza. Eu sempre costumo dizer que o diagnóstico, nem sempre é fácil a gente receber um diagnóstico, seja ele qual for. Mas o diagnóstico, ele é libertador, porque o diagnóstico, ele nos ajuda a entender o momento que nós estamos e o que a gente pode fazer a partir de agora. Então, eu falo que o diagnóstico, ele não é uma condenação, mas ele é uma convocação para que a gente entre no palco da nossa vida e assuma o comando de promover transformações, promover adequações que sejam necessárias para que a gente viva o nosso extraordinário, para que a gente possa ter uma maior qualidade de vida e fazer aquilo que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma vida em plenitude. Eu gosto muito daquele texto que Jesus fala, que ele veio para que a gente tenha vida em abundância. E o diagnóstico, muitas vezes, ele vem nos ajudar a encontrar caminhos para que a gente viva em plenitude essa abundância, ainda que a gente esteja tendo que enfrentar alguma situação desafiadora. Então, ali não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Por isso é importante o diagnóstico.
E sobre o diagnóstico, antes da Larissa entrar aqui já aqui no mérito, eu falei agora há pouco, né, sobre ouvindo, né, sobre a área do assunto do espectro autista, essa realidade de que se dois pais, né, os pais vão levar o filho para o diagnóstico, a possibilidade de um dos dois saírem diagnosticados também é grande. Isso se comprova cientificamente?
Então, velho...
Através de dados, enfim?
O TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ele tem um grande componente, né, muito forte, essa questão genética. Existem estudos que apontam que de 50, os estudos chegam até dizer que 90% dos autistas vêm de essa questão hereditária, né? Então, alguns estudos falam de 50% dos autistas que tem esse componente genético, outros falam de 90%. Mesmo que a gente pegue aí pelo o número menor de 50%, ainda é muita gente, né? Então, assim, esse componente genético é muito forte. Por isso que você coloca isso, que a maior parte das vezes o pai leva o filho para diagnosticar e ele também sai com o diagnóstico.
Obrigado, doutora. Larissa!
Vamos lá, Veri. O pessoal já está participando pelo YouTube também. Convido para você vir aqui com a gente, youtube.com/NovoTempoRádio. Traz seu comentário, traz a sua pergunta. Fala aqui para a gente de onde que você está acompanhando, além dos fatos também, para a gente te mandar um abraço. E vamos lá, nossa enquete mudou um pouquinho. Agora 5% votaram aqui que não conhecem ninguém que é autista, Veri. 95% votaram dizendo que ou a pessoa é autista ou ela conhece alguém que é. Doutora, lembrando que a doutora Welly da Dancini tem doutorado em psicologia, nossa parceira fixa aqui do Além dos Fatos. E se você quiser acompanhar mais de pertinho o trabalho dela, pode ir lá pro Instagram, @doutoraDRA, Welly da Dancini. Certo, doutora? É isso?
Certíssimo, isso daí.
Beleza.
Pessoal lá.
Vamos lá. No texto que o Veri trouxe pra gente no começo do programa, ele pergunta: será que uma pessoa autista que sofre de ansiedade, ela sofre na mesma intensidade que uma pessoa neurotípica? Mas aí você deve estar perguntando: o que que é neurotípica?
Isso, boa pergunta.
Doutor, esclarece pra gente então, o que é neurotípico e neuroatípico?
Isso. Esses são termos técnicos que descrevem a forma de funcionamento do cérebro. Então, as pessoas que têm algum tipo de transtorno, por exemplo, TDAH, dislexia, o TEA, são pessoas que são chamadas de neuroatípicas, porque o funcionamento do cérebro delas é diferente. E as neurotípicas são aquelas que possuem o funcionamento que é o mais comum, mais recorrente na sociedade. Eu não gosto de falar que é o normal, porque normal é uma coisa muito, muito ampla e é difícil dizer o que que é o
É
normal, né?
verdade,
Então, o
verdade.
mais comum são as pessoas que não têm esses transtornos de neurodesenvolvimento, como o TDAH, o TEA, a dislexia. Então, quem não tem transtornos de neurodesenvolvimento são chamados de pessoas neurotípicas, e as outras que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento são chamadas de neuroatípicas. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu me lembrei. O Veri, acho que foi o Veri que estava lendo, sobre os tipos de variados de transtornos de ansiedade. O TAG, o pânico, enfim. E recentemente teve uma alteração no DSM, que é o manual que a gente utiliza para fazer os diagnósticos, e o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, deixou de ser classificado como transtorno de ansiedade. Agora ele tem um status sozinho. Mas a gente ainda encontra muitos lugares que colocam ainda o TOC como uma das formas de transtornos de ansiedade. Mas ele já não está mais na última revisão do DSM, ele deixou de fazer parte aí do guarda-chuva dos transtornos de ansiedade.
Ah, muito legal. Por isso que a doutora Welly está com a gente aqui, né? Está sempre antenada com as mudanças que ocorrem, né? Com a legislação e todas as mudanças, né, que estão envolvidas.
É
Obrigado.
verdade. Mandar um abraço agora pro pessoal, né? Eu falei que ia mandar um abraço, então tem que mandar, velho. O Jorge Rogério tá passando por aqui. Bel Oliveira, como a gente brinca, velho, minha
Ah.
parente. Tem mais, tem o Hélio Batista de Oliveira também.
Os Oliveiras estão dominando o mundo.
Ele falou que o filho dele é autista, tem 15 anos e é bastante ansioso. Rebeca Alves, um abraço para você também. Ela disse que ela é autista nível 1 de suporte, juntamente com o pai e a irmã. A ansiedade interfere bastante na minha vida, mas eu faço terapia, o que me ajuda muito. Michelle Alencar também, boa tarde a todos, tem ansiedade e bruxismo. E recentemente, meu irmão foi diagnosticado com autismo. Será que eu também posso ter autismo? Doutora, responde aí para Michelle.
Olha, poder pode, né? Como a gente viu, né? Tem o componente genético é muito forte, mas precisa fazer uma avaliação para saber realmente. Mas acho que assim, às vezes a gente pode, de repente, ficar pensando assim, ah, mas todo mundo pode ter autismo. E até uma questão, né, que ultimamente tem tantas pessoas sendo diagnosticado com autismo, que às vezes as pessoas dizem, nossa, mas está todo mundo virando autismo? É uma coisa que eu ouço muito. É. Na realidade, acho que a gente só deve buscar uma avaliação se a gente perceber os sinais típicos aí, né, muito comuns, muito recorrentes, do autismo. Porque senão a gente vai daqui a pouco estar saindo para fazer a investigação de todas as patologias, tanto emocionais quanto físicas também. Então, assim, se você não percebe nenhum sinal, nenhum sintoma que possa sugerir, se as pessoas ao seu redor também não têm falado nada, eu acho que não tem necessidade. Agora, se você já está, como ela diz, né, ela é ansiosa e ela já está fazendo um tratamento para isso, então converse com o profissional que está te acompanhando para ele te dar esse feedback. Você percebe algum sinal? Acha que seria necessário eu fazer uma avaliação, já que está sendo acompanhada? Então, acho que é a pessoa mais adequada aí para você tirar a sua dúvida sobre isso.
A Ana Elisa Borges disse aqui, Larissa, sou mãe de autista suporte 3, atuo como musicoterapeuta com pacientes autistas. A música auxilia muito no controle da ansiedade, doutora.
Sim, na realidade, veja, uma característica que acontece com o autista é a questão do hiperfoco. O que, que é o hiperfoco? São algumas atividades que trazem regulação emocional, porque a ansiedade no autista vai gerar nele uma desregulação do emocional, porque o funcionamento dele vai gerar nele uma série de inquietações dentro dele. E aí, quando ele consegue, é muito importante até a gente conseguir ajudar o autista a identificar aquilo que traz essa estabilidade emocional, aquilo que traz essa calma, aquilo que faz com que a ansiedade dele seja controlada. Então, não é que ele assim, ele vai deixar de ser ansioso. Isso pode acontecer ou pode não acontecer, mas é importante que ele consiga identificar quais são as atividades, quais são as ferramentas, que eu costumo dizer ferramentas matadoras da ansiedade. O que, que ele faz que é como se jogasse um balde de água fria nessa ansiedade que está aí pulsando dentro dele, fervendo dentro dele. E aí algumas pessoas vai ser a leitura, outras pessoas vai ser a música, outras pessoas serão o artesanato, enfim, uma série de... cada uma tem o seu... a sua questão aí, a sua estratégia. E é muito importante buscar isso, porque é a maneira dele se acalmar, dele se regular emocionalmente, dele contornar a ansiedade.
Muito bom.
Veri, eu não sei se você notou isso, mas eu notei e achei muito interessante.
Conta.
Porque a Rebeca Alves, que eu li a participação dela,
sim,
ela conta, sou autista nível 1 de suporte. Ah, quem você leu agora há pouco?
Eu li, foi a...
Ana Elisa Borges.
Anelisa,
Sou mãe de autista suporte 3. Eu tô achando interessante isso, suporte 1, suporte 3.
Uhum.
Doutora, existem níveis diferentes de autismo? Explica pra gente um pouquinho.
Existe sim, tanto que o nome correto, né, é transtorno do espectro autista. Exato. Ou seja, tem um espectro, é como se fosse... uma régua, né? Falando assim de uma forma mais popular, mais simplória, mas o autista ele pode ser classificado em diferentes níveis. O nível 1, que seria o suporte leve, a pessoa ela precisa de algum suporte, mas ela tem bastante independência, então é um autismo mais leve. O nível 2, que é o suporte moderado, Isso vai requerer dela um suporte em atividades diárias e ela tem claras dificuldades de comunicação. E as pessoas de nível 3, que é o suporte intenso, a pessoa precisa de muito suporte e pode ter grandes dificuldades, principalmente no que diz respeito à interação social e à comunicação. Então, essa diferença aí no nível de intensidade e a quantidade de suporte que essa pessoa vai precisar nas suas atividades, na sua vida, no dia a dia.
Ok. Isso vai interferir diretamente como ela vai seguir a vida, né? Se auxiliada diretamente ou indiretamente, né? Se ela vai poder ter família e manter e liderar aquela família, etc., né? Tudo isso vai influenciar.
É, porque o autismo, ele tem um impacto muito grande nessa questão de interação social. Uhum. Então, é muito importante a gente fazer, por isso é tão importante fazer a avaliação, fazer um diagnóstico. Gente, não abram mão de fazer um diagnóstico bem feito, com profissionais. Às vezes a gente vê na internet, a gente encontra um monte de teste para tudo. E às vezes as pessoas elas ficam se autodiagnosticando através daquilo que elas leem na internet. Se fosse tão simples assim, a gente não precisaria passar tantos anos fazendo faculdade, depois verdade. Fazendo especialização para dar um diagnóstico. Então, busque um diagnóstico para você saber exatamente o que está acontecendo com você, se é autismo, se é alguma outra patologia, ou se não é nada de neurodivergência. E se for um autismo, qual é o nível do seu autismo para que você receba o tratamento adequado para que você tenha uma vida o mais funcional possível?
Ok.
A gente tá falando agora, né, que olhamos pro relógio ali e já assustamos porque já tá indo pro intervalo, velho.
É verdade. Já estamos caminhando rapidamente. É porque, como eu falei, né, que era uma temática importante, né, boa de se tratar e útil também para nós e para quem nos ouve e nos assiste. E realmente é assim, quanto mais assim é, mais rápido a gente tem a sensação de que passou o tempo, doutora. Vamos lá. Tem presente daqui a pouquinho, né, Larissa, na volta?
Tem presente, Veri. Você pensou aí? Eu pensei, essa claro. Também, exatamente. Falando de ansiedade, a gente na hora lembra dessa revista, né? Mente Feliz, escrito pelo Dr. César Vasconcelos, nosso psiquiatra aqui do programa Perspectiva, pastora da Ilse.
Exato.
Equilíbrio, do programa Equilíbrio. Então, se você quer receber na sua casa, aproveita o tempo do intervalo, manda uma mensagem pra gente. Eu quero Mente Feliz para o número 012981510081. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha e já volta com esse presente de novo para você, né?
Verdade.
E com mais algumas perguntas.
Antes, inclusive, de pausar, eu quero falar um pouquinho, a gente tem mais um minutinho ali.
A gente tem mais um minutinho, né, Vera?
Dá para falar um pouquinho do que você vai encontrar aqui, né? A Larissa falou da questão da ansiedade, né? Da cura para ansiedade.
Isso.
Que é um dos títulos aqui. E depois, na sequência, a gente vai entender como lidar, né, com essa doença que tem sido tão frequente, tão diagnosticada, né, e tem atemorizado tantas pessoas, que é a questão da ansiedade, né, também da depressão, né, e às vezes assim, né, aquele diagnóstico que não é de um especialista, é de um parente, de um amigo, de um próximo ali. Ah, isso é frescura, né? Já ouviu isso? Você que de repente estava triste e depressivo? Não é frescura, né? E com esse material nas mãos, você vai ter a oportunidade de entender exatamente o que é, né, a depressão e muito mais. Então, pode pedir que vale a pena. Já já a gente traz mais coordenadas para você e um pouco mais sobre esse guia de estudos Mente Feliz. Vou passar para você, Larissa, tá bom? Isso. E a gente volta em instantes aqui no nosso Além dos Fatos. Combinado? Fechado?
Achei que você falou com o público. Combinado!
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
De volta. volta com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Oi, tamo. Tamo juntos de volta, né? Um abraço pra você. Um abraço aos nossos amigos e amigas que estão participando aqui. Inclusive pedindo aqui, solicitando o nosso guia de estudos.
Muito bem.
Mente feliz. A Marta já disse aqui, ó. Boa tarde, gente linda. Parabéns por este ensinamento. Eu quero mente feliz. Pronto.
Tá certíssimo. Sabe por quê, velho?
Por quê?
A Marta foi esperta, porque o Mente Feliz, nosso guia de estudos aqui da Rede Novo Tempo, é de graça. Então isso. Ela só teve que pedir, ela não tem que se preocupar com mais nada.
Facinho assim, né? Isso mesmo. E tá aí, tá com a Larissa ali, ó. Mostra pro pessoal, Larissa, mostrando. Mente Feliz, essa linda revista. Esse material vai pra sua casa, tá? Você que ama os materiais físicos, né? Gosta da revista, gosta de sentir o cheirinho quando chega, quando abre novinha, ela tira do plástico, ouvir o barulho das folhas quando você folia. E estudar, preencher, anotar, canetar aí, enfim, né?
Inclusive, eu tô vendo aqui, viu, que os nossos locutores aqui da Rádio Novo Tempo, quando tem um tempinho livre, ó aqui, ó.
É, exato.
Vão preenchendo.
É por isso que o nosso Snau Filho, né? O nosso responsável aqui, mandou aí para cada um, do próximo guia de estudo, já mandou, né, o estudo lá em PDF pra gente. Pra gente acessar.
Spoiler, Veri, tem guia novo
tem
chegando.
Guia novo,
por
vai
aí.
vai chegar guia novo. E já mandou pra gente conhecer bem o material, né, Snau? Ó, show de bola, né? Pra gente conhecer aí o material e saber do que tá falando, né? Entender em que terreno está pisando, estamos pisando. Exatamente em relação como aconteceu com Mente Feliz, né? A gente ficou feliz, com a mente feliz de receber esse guia de estudos que nos ajudou tanto e tem ajudado tantas pessoas. O Cláudio, que representa a Escola Bíblica, né, onde os materiais são planejados e executados e eles atendem também as pessoas lá o tempo todo, no setor Escola Bíblica, ele falou como esse guia Mente Feliz tem sido aproveitado pelas pessoas, como tem sido pedido, né, como é uma necessidade ter qualidade de vida mental, ter saúde mental, né, ter qualidade de vida em relação às emoções. Então, peça o seu exemplar também, não fica para trás não, tá bom? Isso. Ah, mas eu não tenho problema, não tenho nada. Tá ótimo, continue assim, né? Continue.
Ô, Veri, faça que nem a Maria Luísa, porque ela falou, eu já pedi o meu e está em boas mãos. O que eu entendi? Ela deu de presente para alguém.
Exatamente. Não, mas dei presente para você. Oh, o que fazer para continuar bem? Se eu estou muito bem, não detecto nenhum problema em relação à minha mente, à minha saúde, à minha sanidade mental, à minha saúde mental de um modo geral, né? Peça esse material. O Dr. César Vasconcelos se dedicou muito para que você tenha realmente bons resultados estudando esta revista Mente Feliz. Está colhendo bons frutos. Ótimo!
Muito bem.
Ah, sim, mas por onde pede, Larissa?
É 012981510081. Eu quero Mente Feliz. Ou pelo site biblia.com.br, porque é um presente dos anjos da esperança para você. Você não precisa se preocupar em pagar nada. 012981510081.
Muito bem, agora vamos continuar, porque a curiosidade continua, né, sobre esse tema que envolve o autismo e a ansiedade e o autismo. A propósito, Larissa, antes de você retomar aí, tem uma pergunta que chegou mais cedo um pouco, deixa eu ver aqui, o Gabriel. Gabriel disse o seguinte, o hiperfoco, doutora, do autista é o mesmo do TDAH? Boa tarde, ele cumprimenta.
Boa tarde. É muito similar. A gente pode pensar tem algumas coisas específicas, mas a grosso modo é a mesma coisa, sim. É uma atividade, geralmente uma, às vezes tem mais do que uma. Às vezes, inclusive, até um revezamento. Em determinado momento, a pessoa está com hiperfoco na leitura. Num outro momento, o hiperfoco está na pintura ou em uma outra atividade, na música. Então, é aquela atividade que gera uma necessidade de estar realizando aquela atividade. Tanto serve para autorregulação, quanto também é como que uma necessidade que a pessoa tem e ela tem que fazer outras coisas, por exemplo, imagina uma mulher que é mãe, que é casada e tal, e ela tem que dar conta da casa, dos filhos, mas a mente dela está o tempo todo chamando ela. Ai, eu queria tanto ler, eu queria tanto terminar aquele livro. E então o hiperfoco fica sempre puxando ela para essa outra atividade que é o foco dela.
Ok.
Ô, Veri, aqui no nosso YouTube, a Márcia Vilas Lobo, Cadê? Peraí, deixa eu achar ela aqui, que tá chegando bastante mensagem, assim que eu gosto, viu? Só que eu acabei perdendo a mensagem. Pronto, Márcia Vilas Boas. Ela falou assim, boa tarde. Doutora, qual que é o teste pra saber se eu sou autista ou não? E aí a doutora mencionou do perigo desses testes, né?
Isso.
Só que eu não sei se a gente acabou se aprofundando e falando quais são esses perigos, né?
Uhum.
Fala aí pra gente, doutora, o que tem de tão perigoso em fazer um teste na internet?
Testes rápidos e famosos.
Isso. Primeiro grande perigo é que a gente não sabe a origem e a procedência desses testes. O teste que vai fazer uma avaliação não é qualquer profissional que faz esse tipo de avaliação. Então, você vai procurar um neuropsicólogo que tenha a formação e a capacitação para trabalhar com testes psicológicos voltados para essa questão do neurodesenvolvimento. Então, ele vai fazer uma entrevista inicial com a pessoa, se for criança ou se for adolescente, vai fazer uma entrevista com os pais, e aí vai montar uma bateria de testes. Esses testes só são utilizados por psicólogos, e aí a gente monta essa bateria de testes e vai fazer a aplicação e depois a correção dos testes. Então, quem dá o diagnóstico? Quem dá o diagnóstico de autista é o psiquiatra e o psicólogo. E é muito importante, veja, não existe um exame de sangue, por exemplo, que a gente identifique se tem no sangue da pessoa o autismo, até porque são outras questões. É um funcionamento de neuro do cérebro que é diferenciado, então tem nada a ver com essa questão do sangue. Você não vai no laboratório para fazer um teste sobre isso, você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, e você vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Todos os psicólogos fazem avaliação neuropsicológica? Não, você precisa procurar um psicólogo específico. Por exemplo, eu tenho doutorado em psicologia, mas eu não faço avaliação de TEA, porque essa não é a minha especialização, não é a minha área de pesquisa. Então, pacientes que têm a suspeita de TEA, mesmo eu sendo psicóloga, eu encaminho para um neuropsicólogo para fazer a avaliação desse aspecto para receber um diagnóstico assertivo.
Ok. Bom, a gente já falou aqui, né, junto com a doutora no primeiro bloco, você que está só ouvindo agora pode assistir, tá? Posteriormente, aí depois você pode assistir, quando puder, no YouTube, né? No YouTube da Rádio Novo Tempo. Larissa já disse ali, já vai repetir também, né, Larissa?
Isso, eu vou falar então, youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Isso, exatamente. Então você pode visualizar lá o que já foi dito aqui no programa de hoje. A gente já falou sobre os níveis, né, do autismo e como cada um afeta no desempenho da vida, no desenvolvimento de cada pessoa, na continuidade da existência, né? Agora, como a ansiedade, doutora, como a ansiedade se apresenta em pessoas neuroatípicas?
Então, a ansiedade, ela vem porque nem toda pessoa que tem TEA vai ter ansiedade, mas é um dos principais sintomas mais recorrentes, embora então não seja a gente não pode afirmar que é em 100% dos casos.
Certo.
Mas a ansiedade, ela acontece por conta de várias questões internas e por questões externas. Como assim? A pessoa, ela pode estar se sentindo muito agitada internamente, ela vai precisar de uma estrutura de funcionamento da rotina, do ambiente dela, precisa dessa estrutura adaptada para essas necessidades dela. Então, a questão da rotina de sono, a própria questão alimentar, é muito frequente autistas que tenham uma seletividade alimentar, e isso vai gerar um impacto nele também. Questões externas, como, por exemplo, ambientes com muito estímulo gera muito sofrimento para o autista. Então, ambiente com muita luz, com muito movimento, com muitas pessoas e com muitos sons, tanto que é muito frequente o autista precisar de filtros, né, de usar alguns equipamentos para abafar o som, porque eles não dão conta desse excesso de ambientes com muitos sons. Então, é toda uma organização que precisa ser feita para eles estarem mais protegidos disso. E, às vezes, eles são até meio que discriminados, julgados, por conta dessas características que eles possuem, dessa sensibilidade, e isso tudo acaba aumentando a ansiedade. Quando há um aumento nessa ansiedade, é muito frequente eles começarem a ter alguns comportamentos repetitivos por conta desse aumento da ansiedade. Então, vai precisar dessas ferramentas aí para se estabilizar emocionalmente, para baixar esse nível de ansiedade e poder voltar a essa questão de mais tranquilidade, regulado emocionalmente.
Ok. Muito bem, vamos lá. A nossa enquete mudou bastante, Vério. O que era 100% antes, agora está 88%. Dizendo que conhecem alguma pessoa que é autista, que tem um espectro autista, ou que a própria pessoa que votou é autista.
Ok.
Contra 12% que disseram que não conhecem. Um beijo aqui pra minha mãe, ela trabalha com crianças com necessidades especiais, né? E lá na escola onde ela trabalha, ela falou que tá ouvindo e tá amando o programa e mandou um beijo pra todo mundo.
É legal. Hoje a gente tá focado assim na questão do autismo e a ansiedade, né? Mas é claro que durante a conversa está ficando muito claro também algumas características, né, da pessoa com autismo, né, que são apresentadas, como a doutora acabou de falar agora, claramente aí para a gente. Então, você vai poder entender melhor também e votar melhor na enquete enquanto ela ainda estiver no ar, né, que daqui a pouquinho a enquete vai embora. Prossiga,
a doutora falou agora, né, sobre a ansiedade, como que ela se apresenta,
exato,
né, em pessoas neurotípicas. Mas, doutora, a questão do tratamento para ansiedade em casos atípicos seria similar aos típicos ou é diferente?
Então, tem a questão que vai ser a mesma, né, de você encontrar ferramentas de autorregulação, porque o tratamento para ansiedade, você vai trabalhar numa parte que a gente vai controlar os sintomas, então são técnicas paliativas, como que eu, o que eu faço na hora de uma crise de ansiedade, ou como que eu faço para, ao sentir os sintomas da ansiedade, para eu não entrar numa crise de ansiedade. Essa parte, ela é igual para todo mundo. Mas para quem não é autista, você também vai trabalhar para buscar as origens dessa ansiedade e trabalhar para essa busca da cura da ansiedade. No autista, essa questão não... Porque a ansiedade, essa origem da ansiedade não é uma ferida emocional, não é uma situação diferente. Está relacionado a questão do espectro autista. Então, a gente vai trabalhar mais no TEA com essa questão do que a pessoa faz para ela se regular emocionalmente. E aí, os tratamentos principais que têm evidência científica e que trazem resultados são as terapias cognitivo-comportamental, que vai ajudar a pessoa a lidar com pensamentos e comportamentos que geram a ansiedade. Pode ser necessário o uso de medicação, e que vão também ajudar a combater a ansiedade, e muitos casos serão necessários e será uma bênção para quem tem a ansiedade aí nessa situação. E também criar rotinas que sejam mais previsíveis, porque eles têm muita dificuldade com essa mudança de rotina, uma situação que não está sob controle, falta de previsibilidade. Então, essa mudança na rotina, estratégias para lidar com situações estressantes. Então, isso daí tudo vai ser preciso ser trabalhado para que ele consiga estar lidando com essas questões no dia a dia, sem entrar numa crise de ansiedade, ou quando ela acontecer, saber o que fazer nesse momento. E principalmente se for criança, esse trabalho precisa ser feito com os pais também, para que esses pais possam estar ajudando essa criança ou adolescente.
A Raquel mandou interagiu com a gente aqui, Larissa e doutora Wélida, dizendo aqui o seguinte, ligou o rádio agora há pouco, né? E não sabe se foi feita a pergunta, a doutora falou, inclusive agora ela deu uma ajuda nesse sentido, mas é específico para uma turma, que são os educadores, né, os professores, que é o caso aqui da Raquel. É, o autista, ela pergunta, o autista quando fica ansioso, ele sente algum desconforto físico? A doutora falou alguma coisa a respeito, viu, Raquel? Mas de repente ela te responde aqui rapidamente. É, temos alguns estudantes com autismo, quando participam de algum evento escolar, eles ficam mal. Alguns têm até ânsia de vômito.
Nossa.
É, doutora Wélida.
Rapidinho. Ô, doutora, só complementando a pergunta da Raquel, porque tem muitos pais aqui de autistas que estão acompanhando a gente pelo YouTube, e aí a doutora falou, né, sobre essa questão do acompanhamento, para que o pai ou o responsável, ou o professor, ele saiba como agir, né, diante dessa situação.
Exato.
Mas teria como falar pelo menos um pouquinho, né, Véry? Pra assim, claro, procure o especialista, procure ajuda. Mas até lá, caso aconteça alguma crise de ansiedade, para que a pessoa não esteja desamparada, doutora, pode dar uma ajuda nesse caminho, por favor?
Ok. Então, veja só. O autista, ele pode ter, sim, algum desconforto físico. No sentido de pode ter uma diarreia, pode ter ânsia de vômito, pode as vistas escurecerem, pode ter taquicardia, tremores. Como uma pessoa que não tem a TEA também pode sentir tudo isso numa crise de ansiedade. Só que tudo isso, ele é movido, não é que a pessoa ela está, por exemplo, com uma virose e a virose está dando uma diarreia nela. O problema, a origem não é física. A origem é do emocional, então um desconforto emocional que está gerando esse desconforto no físico. O que, que a gente faz então para ajudar uma criança, um aluno, um adolescente? Primeira coisa, a gente precisa ajudar a gente, então a gente precisa manter a calma, entender o que está acontecendo, porque se a gente se desespera, se a gente começa a brigar com a criança, para com isso, que frescura, de novo você está com essa frescura aí, então a gente acaba piorando, porque a gente vai gerar, além de um sentimento de culpa, a gente acaba gerando mais estresse ainda para essa criança ou para esse adolescente. Então é muito importante que esse adulto, esse responsável, ele mantenha a calma para ajudar a criança a se sentir mais segura e se sentir acolhida também. Durante a crise de ansiedade, a gente pode oferecer conforto físico para essa criança ou para essa pessoa, como, por exemplo, um abraço, caso ela autorize isso, porque muitos autistas, eles têm dificuldades com essa questão do toque físico. Então, se ele aceita o toque, um abraço vai ser muito bem... vai ser uma opção muito boa para ele receber esse acolhimento. Saber que ele não está sozinho, que ele não está passando por essa situação, desse desconforto, que ele não está sozinho, mas que tem alguém ali junto com ele, isso é muito importante para dar para ele amparo, acolhimento. Então, isso é muito importante. Também é bacana você levar ele para um ambiente tranquilo. Tira ele daquele ambiente, principalmente se está na escola, aquele monte de criança em cima, um monte de gente. Então, tira ele daquele ambiente, leva para um outro ambiente, um ambiente tranquilo, com poucos estímulos, sem barulho, sem luzes fortes, porque tudo isso vai ativar ainda mais ele. Então, tem que ir para um ambiente bem tranquilo, isso vai favorecer bastante para ele se acalmar. E aí a gente pode, por isso a importância de ter um conhecimento prévio, se você já souber o que, que gera tranquilidade nele, qual é o hiperfoco dele, o que, que acalma ele, então expor ele a essas questões aí que trazem a calma para ele. Se você não sabe o que, que acalma essa criança, essa pessoa, enfim, você pode... ajudar ela a vir para a realidade, no sentido do que ela está acompanhando, o que, que tem ali ao redor dela. A gente chama isso de técnicas de aterramento. Pedir para ela descrever as coisas que ela está vendo ali no ambiente, descrever algum som que ela esteja ouvindo. O gelo é muito bom, dar gelo para ela segurar, isso ajuda ela a desacelerar também, o gelo é uma ferramenta muito boa. Exercícios respiratórios parecem simples, mas eles são muito eficazes. Se é uma criança que está em casa, leva ela para tomar um banho, e ela sentir aquele banho ali, sentir o cheiro. Então, situações que tragam a calma para essa criança. Mas é muito importante conhecer o que, que cada uma vai responder melhor.
Doutora, conforme o nível também, vamos supor, um evento, a professora falou ali do evento, né, em si e os problemas que acarretam ali. Mas às vezes o pós, né, durante o evento pode estar tudo bem, né, ele se alegra, brinca, se diverte e tal, tal. Mas no dia seguinte pode trazer também algo. Okay.
Exatamente, é muito comum isso, a crise de autismo que vem no dia seguinte ou momentos depois, porque houve essa sobrecarga sensorial, okay. E aí ela muitas vezes fica até de cama, porque ela não tem energia, e a gente precisa respeitar isso e dar esse espaço.
Doutora, há falsos cristãos, eu vou usar esse termo, Veri, que dizem que quando a criança é autista, né, nasce autista, é porque é consequência de algum pecado que a mãe ou o pai cometeu.
Sempre tem alguém que fale assim.
Pois é. Né? Vamos desmistificar isso, doutora, por favor?
Doutora, em dois minutos, que absurdo.
E trazer também a parte bíblica, né, do...
Eu acho que a Bíblia mesmo fala sobre isso, né, lá, essa questão não é do século XXI. Lá em João 9, 3, Jesus já teve que lidar com essa situação quando perguntaram para ele quem que tinha pecado, se era aquele homem cego ou se a família dele tinha pecado. E aí lá em João 9, 3, Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então a gente precisa ir para esse processo de amadurecimento para entender que a gente vive num mundo caído, num mundo em que as contas não batem, no mundo em que pessoas justas e injustas sofrem. E não é porque há um sofrimento, porque há um adoecimento, porque há uma situação desconfortável, que isso esteja ligado a uma questão espiritual de pecado, de falta. Então, não tem nada a ver com pecado, tem a ver com questões neurológicas, tem a ver com questões genéticas, tem a ver com questões de ambiente em que a gente está vivendo. Então, problemas emocionais não são decorrentes de problemas espirituais. Então, se a criança é autista, não é porque houve um pecado. É porque a gente vive num mundo de pecado e todo mundo tem as suas questões. Só somos diferentes. Cada um tem o seu problema, cada um é diferente. Mas não é decorrente do pecado do pai, da mãe ou da própria criança.
Ok, Larissa, esse assunto acho que vai voltar, não vai?
É bom falar, né?
Outras vertentes do mesmo tema.
Exatamente.
Porque realmente foi um bombardeio aqui de perguntas, a doutora Wélida está ali, ó, respondendo tudo. Muito obrigado, doutora. E um ótimo fim de semana para você, viu? Afinal de contas, a nossa semana do Além dos Fatos está chegando ao final.
Isso aí. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Até semana que vem. Mas você não precisa sentir saudade da doutora Wélida, não. Corre lá no Instagram dela para você ficar de pertinho com todo o serviço dela, todo o trabalho, as pesquisas também. @DRA, D de dado, R de rato, A de amor, Wélida Dancini. Wélida é com W. E a doutora traz muitos temas interessantes a respeito da ansiedade também. A doutora te espera lá, deu uma gaguejada. E a gente te espera segunda-feira.
Obrigado, doutora. Um abraço. Tchau, tchau.